sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, e hoje a gente vai ter uma conversa sobre traduções da Bíblia. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Pois bem, em meio a tantas polêmicas, em meio a tantas histórias contadas, não contadas, desculpas pedidas, notas emitidas, é uma boa oportunidade para a gente bater um papo sobre traduções da Bíblia, né, Alexandre?
É, porque afinal de contas, esse negócio aí de continuar com o que era sempre, se fosse nessa lógica, a gente ia estar tudo aprendendo hebraico e grego.
E grego. E tem grego nessa história, Alexandre?
Tem grego nessa história. E quem tem tempo para isso, Pedro Luiz?
Quem tem tempo para isso? Olha, tem grego nessa história, nos fez lembrar do padre César Teixeira, né? Que Deus o tenha em um bom
saudosa
lugar, né?
Saudosa memória.
Saudosa memória. Nosso professor de grego, nosso professor de hebraico, nosso professor de Palestina no tempo de Jesus e sinóticos. Nossa, como ele deu aula pra gente, hein, Alexandre?
Foi. E assim, eram aulas, no mínimo, divertidíssimas.
Divertidíssimas. É, isso mesmo. Mas nós não falamos, né? Mas ele que cunhou a frase, e tem grego nessa história?
E provavelmente já tem gente desligando esse podcast, porque, né, depois de todo esse currículo aí sobre teologia bíblica, e o cara termina a frase falando, nos divertimos, quer dizer, não levou a sério o estudo, né?
Tá certo. 284 podcasts falando de teologia, a gente não levou a teologia a sério, né, Alexandre? É uns brincalhões. É um podcast humor, né, Alexandre? A gente não pode falar de coisa séria.
Não pode.
Enfim, eu aconselho você, se você tá chegando aqui pela primeira vez, que volte uma casa no seu feed de podcast e escute o começo de conversa, que é sempre um texto, alguma coisa que introduz a esse programa. E na semana passada, veja só, nós lemos uma palavra do Magistério da Igreja, o que há de mais alto grau no Magistério da Igreja, que é um documento, uma constituição dogmática. Aliás, um dia a gente deveria fazer um programa sobre hierarquia de documentos, né, Alexandre?
Celo.
É uma constituição dogmática do concílio, do sagrado concílio Vaticano II, a Dei Verbum, falando sobre traduções da Bíblia, falando sobre notinhas e explicações das sagradas escrituras. É bem interessante, sabe? Parece que tem gente que não lê. E aí a gente convida você a ler essa parte final aí no começo de conversa, aquilo que a igreja fala de mais forte sobre tradução da sagrada escritura. Vale, né, Alexandre? As pessoas esquecem
vale,
de ler o documento do concílio,
se
né?
Se vale. Eu vou falar pra você, Dei Verbum. Se você gosta de ler a Bíblia, leia Dei Verbum. Inclusive, Pedro, eu já tive a oportunidade de estar em outros podcasts, inclusive de podcasts não católicos, e sempre que eu posso, eu indico a Dei Verbum. Pra começo de conversa, inclusive, para começar a falar de magistério, de tradição, para começo de conversa, não só da semana passada, no geral, para falar de teologia, Dei Verbum é passagem obrigatória.
É, eu acho, Alexandre, que você deveria até colocar aí na descrição do podcast esses podcasts que você participa e fala da Dei Verbum aí. Vamos enriquecer a coisa, né? Não. É onde o Alexandre fala sério. Ai, ai, chega de graça desse podcast de humor. Vamos aí, então, falar sobre traduções da Bíblia. Recentemente, né, nessa época em que a gente está gravando, hoje é quarta-feira de cinzas do ano de 2024, quando a gente está gravando. E um dos assuntos que movimenta aí católicos é um vídeo que dizem que é antigo, viu, Alexandre? É, falando das notas de tradução da Bíblia pastoral, da edição pastoral, que eram muito ideológicas e tudo mais.
Meu Deus.
E aqui de saída, eu vou fazer uma confissão, não é? Porque a gente precisa ser verdadeiro em tudo.
Certo.
Eu, quando era pároco, lá atrás, quando exerci o ministério, eu sempre pedia um certo cuidado para não haver confusão com a leitura das notas.
Certo.
Eu falava assim, a gente precisa se atentar ao texto e ler com muita atenção e com muito cuidado as notas pra gente não transformar as notas em texto bíblico.
Opa! Boa!
Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não é? E se você ler as notas e tão somente desprendidas do texto, há um risco, sim, de você usar isso de forma ideológica.
Sim.
E, lógico, não é esse o sentido. Então eu vou fazer aqui o meu... Não é o meia culpa, não é? Uma atualização das coisas. Mas eu... como também o Alexandre, esses dias eu conversava com um padre lá do Mato Grosso do Sul e eu achei muito interessante o que ele dizia sobre esses padres de internet, sabe, Alexandre? É bom a gente ouvir quem tá no dia a dia das paróquias, sobretudo um padre que tá lá no fundo do Mato Grosso do Sul. Ele falou, sabe o que é duro? Que é padre que não visita doente.
Eita!
É padre que não faz pastoral.
Não acompanha uma catequese.
Não acompanha, não acompanha, não dá uma formação pra catequista, não sabe o que é uma sala de... Não sabe o que é a vida do povo, mas na internet arrota... Ele não usou essa palavra, eu que tô usando, né? Arrota discurso, não é? A torta e a direita. Então, faço votos aqui, faço eco àquilo que disse Padre Sylvester, um padre missionário lá da Ásia, né? Que vem pro Brasil, um verbita, e que vem pro Brasil fazer missão onde muito padre brasileiro não quer ir e que tá lá ralando, né? E falou isso e falou muito bem mesmo e de verdade, né? Padres de internet geralmente não fazem pastoral. Mas a coisa toda se dá nessa reclamação, não é?
Sim.
De que a nota é isso, de que a tradução é aquilo. E aí, eu já falei demais, a gente podia falar de traduções da Bíblia, né? Que não é uma novidade do Vaticano II, não é, Alexandre?
Não, não é uma, não é uma novidade nem do cristianismo.
Não, não, não mesmo, não mesmo, não mesmo.
E aí, eu acho que pra gente entrar aí no, na arqueologia da coisa, é importante a gente lembrar que até o hebraico, Pedro, que é essa língua tão né, querida, mas ao mesmo tempo tão superestimada, porque, afinal de contas, o hebraico mesmo, mesmo o bíblico, ele é uma língua erudita, né? O hebraico que a gente conhece pela escritura, ele tem um quê aí de... Vamos colocar as coisas dentro de um sistema para que... Aliás, todas as línguas eruditas que têm uma gramática, é isso. Porque a gente tem a língua da gramática, a língua, digamos... da academia, e a gente tem a língua falada do cotidiano. E aí já começa uma coisa de tradução, né? Então, quando a gente pega o aramaico, que era mais essa língua colada com a realidade, né? A língua do povo, já antes de Jesus, e o hebraico, a gente vai perceber que o hebraico tem esse quê de erudição, de tentativa de sistematização para que essa... palavra, que é chamada palavra de Deus, possa ser, então, preservada.
Sim, eu até lembro, Alexandre, de que a gente fez memória aqui do padre César Teixeira, que nos deu aula, de que o hebraico, por exemplo, comparado com o grego, é um idioma muito mais simples, até muito mais rudimentar. Não tô desclassificando o hebraico aqui, não é? Mas ele tem muito menos regra gramatical, as palavras se interconectam, não é? Tem a questão das raízes e depois as derivações. Eu acho, particularmente, que o hebraico era muito mais fácil do que o grego, né? Porque depois você tem, perto do latim, o hebraico é língua tribal, vamos assim dizer. Né? E a gente precisa lembrar, já que o Alexandre está falando do hebraico e depois posteriormente do aramaico, que o hebraico é a primeira tentativa, e aqui eu faço ecos da Dei Verbum, de traduzir em palavras humanas aquilo que é a realidade divina.
Pois é.
A Bíblia, ela já é uma tradução.
Sim.
Do ponto de vista de ideias, a Bíblia é uma tradução. Ela, pelo menos o hebraico, o Pentateuco e todo o Primeiro Testamento, ela é uma tradução em forma de linguagem. Eu estou dando agora aula de linguagem, então vou muito puxar por isso, né?
Boa.
Em forma de linguagem daquilo que é a realidade humana. Aliás, o padre Vittorio Cipriani falava isso, né? Então, a Bíblia, ela já é uma tradução, porque ela é uma tradução em linguagem humana, a Dei Verbum diz isso, daquilo que é a linguagem e a realidade divina. Ponto. E aí tem, lógico... Ó, Alexandre, estão chamando você aí, hein, na buzina, hein? Fala que grava primeiro, hein? Grava primeiro. E aí, o que eu acho que entra essa questão do hebraico, né? Que se torna uma língua erudita, se comparada ao aramaico, mas que era o idioma oficial das Sagradas Escrituras. Tanto que você precisa tomar muito cuidado quando você tem uma Bíblia em hebraico e vai estudar hebraico, de que você não pode estudar hebraico com caneta. Lembra disso, Alexandre?
Lembro.
Porque às vezes pode pingar um ponto de caneta na página bíblica e isso transforma a palavra, porque o hebraico tem esse sistema, não é? Um pontinho de caneta pode transformar todo o sentido de uma letra e, consequentemente, de uma palavra. E era uma língua que já não chegava para o judeu no tempo de Jesus. O judeu no tempo de Jesus, como disse o Alexandre, falava o aramaico. Ou seja, o hebraico é uma tradução, é uma questão de identidade de povo, mas que já não mais comunicava a palavra de Deus. E você não tem nenhuma edição, pelo menos que eu conheço, pode estar sendo muito ignorante aqui, mas aquilo que é a versão hebraica da Torá, ela é em hebraico tão somente.
Então.
Ela não pode ser utilizada oficialmente em outro idioma, não é isso, Alexandre?
Sim. E você falando dos hebreus do tempo de Jesus, tem também uma distância temporal entre, por exemplo, os primeiros escritos do Pentateuco e lá a Palestina do tempo de Jesus, né?
Gigante, né?
E aí você pensa em termos de judaísmo, quanto que esse judaísmo se transformou, né, desde os primeiros escritos há mais de 1000 anos antes de Jesus, né? E o Pedro falava dessa tradução, né, por conta da linguagem, do próprio passar da oralidade para a escrita, né? Então,
sim,
veja, a gente percebe nesse caminho que as coisas, elas vão se sedimentando também para criar uma identidade. E aquilo que é sedimentado, você tem um apego, porque se diz assim, isso que é a palavra de Deus, mas isso também que é o nosso arcabouço cultural, isso não pode ser perdido. Só que, Pedro, no tempo de Jesus, a maioria dos judeus não vivia no território que era chamado de Israel ou Palestina, né, o território dos judeus antigos. A maioria vivia na diáspora e sequer entendia esse aramaico e muito menos esse hebraico.
Sim.
Daí que essas escrituras estão preservando, né? Olha só a complexidade dessa situação. Então, um povo que tinha uma identidade, que queria preservar essa identidade, mas que do ponto de vista já do domínio de uma língua que te dava acesso a essa identidade, a essa cultura, já não era mais do fazer cotidiano, né? Então, se dizia que o bom judeu, né, seja da Palestina, seja da diáspora, era aquele que se esmerava, que ia buscar esse preciosismo de aprender o hebraico, né?
Exato. E por exemplo, provavelmente Jesus sabia o hebraico daquilo que todo judeu hoje sabe de hebraico, né? O suficiente para ler a Torá no Bar Mitzvah em algum momento ou outro, né? Porque, como disse o Alexandre, era uma língua muito erudita e já era uma língua... É como pedir para um católico ler em latim.
Boa.
Hein? Não é? É como pedir... Ah, latim é a língua oficial da igreja. Ok. Pede pra um padre aí, pra maioria dos padres, lerem um texto em latim e traduzir o texto em latim com esmero e destreza. Isso não vai acontecer e isso não é demérito de nenhum padre.
Mas um paternoster rola, né?
Ah, sim, um paternoster, uma Regina Caeli, não é? Mesmo Ave Maria, vai tranquilo, né? Essas coisas, o Salve Regina, essas coisas é o básico, né? Mas você entende essa questão? Não,
claro.
É um domínio de idioma. E mesmo a igreja, ela coloca lá, olha, você está se formando para sacerdote, aprenda aí hebraico bíblico, aprenda aí o grego bíblico, aprenda aí o latim. Mas tudo isso para ter o básico.
Minimamente você tem que saber de onde veio.
É componente curricular, né, Alexandre? Nada mais do que isso, né? É um componente curricular. Nesse sentido, a gente precisa lembrar, e faço eco ao que o Alexandre dizia, que no tempo de Jesus, quem sabia hebraico? Muito provavelmente os sacerdotes, né? A turma do templo, talvez os escribas ali, mas o povão mesmo, e muito provavelmente até os sacerdotes, os
levitas,
os rabinos dos interiores, os levitas, e mesmo os rabinos do interior de Israel aí sabiam quase nada de hebraico, né? Ou sabiam hebraico o suficiente, mas não para falar. Hoje deve-se falar mais hebraico em Israel,
capaz,
certamente, do que se falava no tempo de Jesus. Isso é certo. E aí entra uma tradução da Bíblia.
Sim.
Né? E que ela é importante. Ouça aqui, cristão. Você é cristão? Se você acredita em Jesus Cristo, Cristo. E se você segue aí os ensinamentos de Jesus Cristo dados pelos apóstolos, saiba que as Sagradas Escrituras que você tem acesso por primeiro, elas são uma tradução da tradução. É isso mesmo, né? É. Porque, como disse o Alexandre, boa parte morava fora do território de Israel, morava na diáspora e não falava hebraico. E falava o quê, hein, Alexandre?
É, o inglês da época, que era o grego. Ah. Como o Pedro já...
E tem grego nessa história, Alexandre?
Tem grego nessa história. E como o Pedro já falou, era um... já um nível acima do hebraico, né? Era um grau a mais de erudição. E eu diria que tinha uma erudição maior até do que o latim se propôs já algum dia na vida, né? O grego é uma língua muito precisa, né? E aí você imagina que aquele rapaz que era já ambientado num mundo que era muito mais aberto, né, do que o mundo dos seus avós, que saíram lá do território original, da Terra Santa, e se espalhou pelo mundo, é que para ele era muito mais interessante aprender o grego do que aprender o hebraico, porque se você Sim. sabe o grego, você lida não só com as questões religiosas, mas também com o mercado global, né?
Questões comerciais.
Questões comerciais e também outros pensamentos, como a filosofia, outros arcabouços de saberes, né? Então, o grego se impõe nessas culturas, né? Seja em territórios que depois serão tomados, né, e controlados pelo Império Romano, seja em outros territórios que nem tem tanto controle assim, mas o grego chegou e virou essa língua corrente, pelo menos ali nos séculos 30 antes de Cristo e 30 depois de Cristo, pra gente ficar aí num plano de existência aí que a gente pode colocar Jesus e os discípulos, né, dentro.
Uhum. E outra, né, Alexandre, essa tradução do grego, ela vem, primeiro, pra trazer novamente a familiaridade desses povos com o texto bíblico, o texto original. Aí uma lenda, né, de que a tradução, a Septuaginta, porque ela foi traduzida por cerca de 70 sábios que fizeram a tradução, não se sabe. Se chama essa tradução de Septuaginta, ou seja, é o texto, a Torá, é todo o texto dos profetas, os salmos e tudo isso traduzido em grego. Ou seja, aquilo que era a primeira, não é, fonte de fé e que hoje é considerada... O certo é você traduzir direto do hebraico, no início do cristianismo já era uma tradução. E aí, como dizem, tradutore traditore, né? Todo tradutor é um quê? Um traidor, né? Porque ele precisa escolher palavra, porque ele precisa escolher termos e tudo mais. Mas Jesus e os apóstolos, e a gente entende isso porque os apóstolos usaram como base a Bíblia em grego, e há provas incontáveis a respeito disso, como eles usaram essas traduções em grego, essa é a Bíblia do começo do cristianismo, esse é o primeiro testamento do começo do cristianismo, a gente dá para entender que Jesus também usava esse tipo de tradução. Era aquilo que Jesus tinha contato de texto bíblico, né? Muito mais do que o texto hebraico. Então, a tradução da Bíblia, ela não é uma novidade. E essas adaptações por causa de idioma, elas também não são nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Hoje em dia há toda uma preocupação acerca de fidelidade do texto, e eu não estou dizendo que a Septuaginta não tinha, não é isso, mas que a tradução grega não tinha, né? Mas a gente precisa lembrar que toda tradução em algum momento requer algum tipo de adaptação. Estou errado, Alex?
Ô Pedro, inclusive essa treta também não é nova, né? Você fica imaginando que esses 70 sábios, né, que vai dar origem ao nome Septuaginta, eles também devem ter tido crises de fé, pensando como é que eu vou traduzir aqui aqui, Ramá por virgem, né? Eu quero dizer uma garota, né? Uma mulher em idade juvenil, e a palavra que eu tenho aqui mais próxima é virgem, que aí tem uma conotação também do próprio Sim. corpo feminino, e certamente existe aí todo um problema no sentido de você tem que se colocar diante de uma situação, e como o Pedro falou, você tem que fazer escolhas, e com certeza já havia ali alguém pra dizer, ó, pera lá, você fez uma escolha aqui que talvez seja um pouco duvidosa. Só que a gente não sabe quem são esses 70, a gente não sabe se eram só 70 de fato, ou eram mais ou menos, mas quando você coloca 70, né, pra designar o número de sábios que participaram dessa tradição que ficou famosa aí, você tá dizendo que isso foi feito em comunidade, né? Isso a gente não pode deixar de lado. E isso é bonito, e isso é precioso, e isso é essencial até para a tradução. Porque você pode trair o texto, mas você não trai sozinho. Você trai com uma intenção de trazer, né? Então, o tradutor, ele não é só um traidor. Ele é também um transdutor, ele é um transportador. É. Né? Então, ele...
Um intérprete,
um
né?
intérprete, ele traz a coisa lá de trás, né, para a atualidade, e você fica imaginando que Deus vai me ajudar para que eu não perca muita coisa nessa minha caminhada.
E eu faço a eco ao que você está dizendo da questão da comunidade. Procure aí, eu não sei qual é o programa, Censo dos Fiéis, não é? Que é algo muito presente na Igreja Católica. Nós já gravamos um programa sobre, a Doutrina da Fé falou sobre o Censo dos Fiéis, porque ela é isso, não é? Ela é esse sentido de comunidade que valida o que ocorre na fé. Eu acho que vale a pena procurar esse, ouvindo isso que o Alexandre acabou de dizer. Para fechar, acho que esse primeiro bloco, é importante lembrar que a gente está falando até agora de Antigo Testamento, de Primeiro Testamento. E a gente entra, não é, porque é incorporado ao cânon bíblico cristão, a gente ia falar cristão católico, mas cristão, as cartas de Paulo, os Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, as outras cartas católicas. E todas elas, embora o ambiente fosse judaico, todas elas foram escritas em grego.
Grego.
Ou seja, a base da fé cristã, ela é uma tradução do hebraico, lembre-se disso, a base da fé cristã é, por primeiro, uma Bíblia grega traduzida do hebraico e escritos em grego. É aí a base da fé. Esse é o texto de sempre. Essa turma que quer as coisas desde sempre precisa definir historicamente qual é o sempre que elas estão falando, né, Alexandre? Qual o período histórico de sempre, né? Isso é importante. E a partir daí, então, a gente começa uma nova história, uma nova produção de Sagradas Escrituras. Depois há um salto, mas eu acho que esse salto a gente poderia falar depois da musiquinha. Pode ser, Alexandre?
Bora!
Chegar
neste episódio nós estamos falando de traduções de uma biblioteca queridíssima chamada Bíblia. E a gente não pode esquecer disso, né? Que a gente chama um conjunto de escritos de Bíblia muito displicentemente, como se esse conjunto de livros fosse um livro só. E não é. É um compilado de diversos escritos, escritos por muito tempo, né? Compilados de uma tradição oral, mas que aos poucos foi se sedimentando, primeiro em hebraico e depois também a gente pode dizer em aramaico, em certa medida, ainda que depois tudo isso foi traduzido também para o grego. E quando isso já estava já muito bem, obrigado, já sabemos o que é a Bíblia, houve um evento chamado Jesus de Nazaré, que começou uma nova história. E aí as palavras de Jesus de Nazaré e de seus seguidores foi também sendo sedimentados aí numa nova língua mais plural, mais internacional, que era o grego. E a gente tem que lidar com isso, né, Pedro? Um conjunto de escritos, antes só em grego, agora em grego, ou melhor, antes só em hebraico e agora em hebraico e grego, que a cada compilação a gente pode ir denotando que as comunidades, elas também vão se separando, vão fazendo seus caminhos. Então, o que os judeus chamam de Torá, profetas e os escritos, é uma coisa. O que os cristãos, desde lá do começo do cristianismo, aí a gente pode falar século 3, 4, com os primeiros concílios ecumênicos, inclusive século 5, já vai ganhando um outro, uma outra experiência, um outro tipo de relação com essa palavra. E onde é que eu tô querendo chegar, Pedro? De que o uso da palavra de Deus pelas comunidades vai também dando identidade própria a essas comunidades. Então, você imagina que ali no, já no ocaso do Império Romano, né, onde você tem muita gente, onde o Império Romano domina, que não fala nem hebraico e nem grego, que está querendo, está ansioso, está sedento por conhecer essa palavra que é de vida, que é a palavra de Deus. E aí aparece uma figura, né, Pedro? Que é São Jerônimo. E ele...
São Jerônimo.
Não só ele, né? Porque existem traduções, inclusive, antes dele. Mas a dele acaba sendo, né, uma tradução aí que goza de um prestígio. Fala assim, não, eu vou levar a palavra de Deus na língua do povo.
Sim, sim. A chamada Vulgata, que é a obra, né? A tradução de São Jerônimo, ela é uma tradução e uma revisão, né, Alexandre?
Sim.
Tem todo um trabalho aí. E São Jerônimo não fez sozinho também, né?
Fez, inclusive, com um grupo de mulheres, hein?
Sim, é importante lembrar disso. Então, assim, lógico, aqui na capa do podcast está São Jerônimo, né? O Caravaggio pintando. Né? Mas você tem aí todo um grupo que faz essa tradução e ele, lógico, coordena essa tradução, secretaria essa tradução e a Vulgata, então, século IV, século V, a Vulgata, então, se estabelece como a tradução em latim na língua vulgar. Isso é importante, na língua do povo, é sedimentada então essa tradução. Lembrando que São Jerônimo faz a tradução dos textos do Primeiro Testamento diretamente do hebraico e, lógico, os textos do Novo Testamento ele faz em grego, ou seja, é um biblista de verdade, né, Alexandre?
Polimata.
Faz ali um baita trabalho de tradução, de coletar aí os dados, ou seja, não é qualquer coisa. E essa tradução, é lógico, ela vai se perdurando, ela vai se solidificando na igreja, né? Vai ganhando fama, vai, à medida que também o latim vai tomando conta, né, Alexandre, da igreja e depois, até por causa da contrarreforma, se solidifica ainda mais, porque o latim se torna a língua oficial da igreja, contrarreforma protestante. Aqui entra um período histórico que tem muitos elementos, não é? A gente também não vai se deter em todos eles, mas aí Trento decreta que entre aí então o latim como língua oficial e a vulgata como tradução típica da igreja católica, né? Acho que o sempre dos conservadores começa aí, né, Alexandre?
Então,
sempre
cara,
lá de Trento, né?
Mas veja, é muito doido, né, cara? Porque, assim, são vários problemas, né? Porque você imagina que, vamos dizer que a Vulgata, ela se tornou popular no ano de 500 depois de Cristo. Vamos colocar isso como um marco, né? Porque a gente gosta de arredondar.
Vamos colocar aqui, século V, século VI.
É, né? como se as coisas fossem assim, como um plug de tomada que você mudou, né? Então,
exato.
Vamos dizer que no ano 500, a Vulgata, ela se torna popular. Ah, mas, cara, uhum, pálida, veja, nesses 500 anos antes, o que que você tinha? Você tinha uma polissemia, uma polifonia, né, de jeitos de lidar com a palavra de Deus, ponto, né?
De jeitos de lidar com a própria figura de Jesus, né, Alexandre?
Com a própria... Exatamente. Então, você tem na Vulgata, por si, também um projeto político, né? Também uma tentativa de você forjar um jeito da comunidade cristã se relacionar, inclusive, entre si. Só que, Pedro, que comunidade cristã é essa? Porque se você está falando em latim, né? Você está dizendo que, então, esse contato com o povo judeu por si, ele já está sendo deixado de lado, né? Porque se você quisesse, uhum, voltar à comunhão com os judeus, você ia estar falando, não, então vamos fundar escolas de hebraico em todos os cantos do cristianismo. Não é isso que acontece. Por outro lado, você tem todo o Oriente cristão que também está sendo, digamos, deixado de lado, né? Que,
sim,
se a gente não quiser falar deixado de lado, mas minimamente a tradução da Vulgata, ela serve para o lado ocidente. Vai falar minimamente...
Império.
Minimamente você tá falando do Império do Ocidente Romano, fala assim, ó, a gente tá cuidando dessa banda aqui, o que que vocês estão fazendo do outro lado, exato, aí, não interessa muito pra gente. Só que, Pedro, como que pode ser uma tradução popular, né? Se nessa época, cada vez menos as pessoas estão aprendendo a ler e a escrever, né?
Uhum.
Pelo menos é o que, sim, se diz, é o que tá na mente das pessoas, é que vai começar uma idade de trevas, de que as pessoas...
Eita, Alexandre.
De que as pessoas não têm acesso a nem a Sagrada Escritura, nem a nenhum outro livro, as pessoas simplesmente estão tentando sobreviver do jeito que dá, né? Então, o que a gente tem em termos de trabalho, né, de mão na massa, da Bíblia, de São Jerônimo até Trento, é alguns poucos eruditos, em algumas situações privilegiadas, como os mosteiros, que conseguem pôr a mão nesse texto aí, né? Então, não só a Bíblia vai se tornando cada vez uma coisa muito longe, muito distante da realidade das pessoas, como o próprio latim.
Sim. A própria fé, né, Alexandre? Porque entra aí também os povos germânicos, as chamadas invasões bárbaras, tudo isso traz uma nova cultura, um novo idioma, e esse povo é evangelizado como, não é? Ou como é apresentado? Se o latim se torna oficial, você fechou, você não popularizou, porque esses povos são povos, não é? Passíveis de serem apresentados à pessoa de Jesus Cristo, à fé. E como isso é feito se você fala uma língua mágica, porque se torna é isso, não é? Uma língua mágica, hermética, cuja a constituição gramatical é diferente das línguas germânicas. Tem tudo isso que precisa ser levado em conta, não é? Mas é aí... é um problema, a tradução já não aproxima, mas reparem, se a gente remontar a linha, hebraico, grego, vulgata, é uma tentativa de fazer as pessoas se aproximarem de Deus por meio da palavra. Se levar em conta que a primeira iniciativa de texto bíblico é uma tentativa de traduzir Deus em linguagem. Certo, Alexandre?
Perfeito.
A gente está remontando aí essa genealogia Foucaultiana aí, não é? O que está acontecendo nesse período histórico é o contrário. Porque o latim já não dialoga mais com ninguém, e se ela é a fonte de fé, é lógico que ela vai fazer com que as pessoas se distanciem. Não à toa, é aí que entra também um devocionismo na igreja fora do comum, não é, Alexandre? Porque a distância da palavra faz as pessoas terem devoções por amuletos relacionados às fés.
Bendito devocionismo, bendita fé popular, que é o que segurou.
É, a fé popular, sim, sim. E aí você transforma o amuleto do paganismo em objeto de devocional.
Isso,
é uma adaptação.
Isso é
e não
tão...
venha falar que não, né? Porque é fato, né?
Isso tem também, Pedro, seu quê de beleza? Porque apesar das pessoas não saberem ler a palavra de Deus, não deixam de ter reverência à palavra de Deus, né?
Sim,
seja...
porque a arte sacra quer essa aí.
Exato. Seja pelo livro sacro, seja pelas palavras sacras da boca do sacerdote, né? As pessoas ouvem aquelas palavras e falam, puxa, essa é a língua de Deus, né? Então, ouvem, entendem que ela é uma palavra salutar, ainda que não entendam. Olha só como esse devocionismo, certo imbricamento entre cristianismo e paganismo, sustenta, de certa forma, a fé daquelas pessoas mais simples. E não é suficiente, mas já é alguma coisa.
Sim, sim. E aí o Alexandre falava de século V, século VI, né, dessa virada. E aí a gente pula 1000 anos pra frente, né, Alexandre?
Sim.
Porque no século XV e no século XVI existe uma outra revolução de popularização do texto bíblico, que não é de iniciativa católica. Bom, começa como iniciativa católica, né? Que, afinal de contas, Martinho Lutero era um agostiniano, né?
Um frade.
Mas começa com essa... Era um frade agostiniano, né? Mas começa ali, porque Lutero, então, nesse seu movimento, reformista, que tem muita... Olha, eu, na minha pesquisa da dissertação de mestrado, em algumas fontes históricas, a gente vê que tivessem ouvido Lutero, a gente economizaria 500 anos aí de vai e volta, hein, Alexandre? Pelo menos, né? Em relação a uma série de coisas, sinodalidade, tradução da palavra, porque o que que... Primeiro, Gutenberg inventa a prensa, ou seja, você começa a produzir textos em larga escala, livro, né? Você começa a produzir livro, você inventa a prensa e você consegue imprimir várias páginas. Não é mais a cópia à mão, você imprime várias páginas. E Gutenberg falou, opa, olha aí a oportunidade de eu solidificar ainda mais a minha reforma. Pega a tradução para o alemão, traduz o texto sagrado para uma língua germânica, imprime em larga quantidade e larga na mão de quem? Do povo. Ou seja, é a Bíblia voltando para aquilo que é a mão do povo, porque antes ela era tão somente, ela havia se tornado um item de luxo para quem? Para clérigos. Então, você já não tinha mais as Sagradas Escrituras na mão do povo. Gutenberg faz inventa um instrumento, Lutero patrocina uma nova tradução e faz novamente esse movimento de aproximação das Sagradas Escrituras com o povo, que é o destinatário original das Sagradas Escrituras. Aí tem gente que vai falar, nossa, então tá falando contra a mediação da igreja. Não é isso. Mas historicamente é um ponto de virada importantíssimo, né, Alexandre?
Então, eu não passo tanto pano pra Lutero. E pelos mesmos motivos, Pedro. O Lutero, ele tem uma intuição boa, mas só essa ideia de você descartar a Vulgata, de você ter essa pretensão de, vamos voltar aos textos em hebraico para fazer a nossa tradução pro alemão, né? É quase como se falasse assim, tá vendo esse período aqui, ó, de uso da palavra de Deus nesse território aqui, a gente vai descartar, né? E parte dessa premissa de que o povo não tinha nada da palavra de Deus, mas tinha, né? Quer dizer, ouvia-se, existia um eco, talvez não houvesse...
Na homilia.
Na homilia, né?
Na catequese.
Nas pregações, na catequese, não tinha acesso direto direto ao texto verdade, mas também não era um porque o evangelho foi totalmente esquecido e tal, né?
Não, não. Na arte sacra, nas histórias bíblicas, e o povo tinha bastante contato.
Então...
Mas não é o texto, né?
Não, é o texto. E aí é que tá, porque você tem a invenção de Gutenberg como a faca necessária para que o queijo fosse, de fato, distribuído e colocado na mão, né? Então você tem agora sim a faca e o queijo, e para isso você precisa de algo programático, né? De um jeito diferente de lidar com a Sagrada Escritura daí por diante. Então, deu certo em termos, né? Foi uma sacada genial? Foi. Acho que principalmente para Gutenberg e o pessoal que lucrou com com a fábrica de imprensa, né? Mas existia aí também um arcabouço, também uma tradição de mais de 1000 anos que não podia ser deixada de lado. Então, se você tem que fazer aí uma loa ao Lutero, eu vou fazer também uma loa a, por exemplo, Erasmo de Rotterdam, que se meteu numa tradução também para as línguas populares naquele tempo, que falava, opa, Martinho, vai devagar aí, que a gente não pode simplesmente imprimindo as coisas aí sem pensar que existe também um jeito de lidar com a palavra de Deus que já está estabelecido e que não é de todo ruim.
Sim, sim, sim. Eu entendo, mas falando de tradução, esse é um salto importante, porque, primeiro, tem lá a confirmação da Vulgata por Trento, e tem isso como melhor dizendo, reação ao movimento criado por Lutero. Mas, pra gente não ficar aí nas querelas desse período que é muito, muito... do ponto de vista de discussão teológica, geraria 284 programas uma conversa, hein, Alexandre, eu acho.
Verdade.
Mas a gente vê ali uma popularização, uma volta, uma tentativa de popularização e uma libertação do texto, estamos falando do texto, uma libertação do texto da mão daqueles que o dominavam, né? Que era uma instituição. Aqui estou fazendo uma análise extra-católica, ok? E isso, lógico, gera é o germen, não é? A gênese daquilo que a gente pode chamar depois do chamado movimento bíblico, do movimento litúrgico, que são os efeitos da reforma praticamente ditos dentro daquilo que é a Igreja Católica Apostólica Romana, não é? O movimento bíblico começa a estudar melhor as Sagradas Escrituras, a utilizar aí outras ciências para as análises dos textos bíblicos. O movimento litúrgico tenta falar de uma popularização da liturgia, no sentido de ter uma liturgia mais próxima do povo, que o povo não seja um agente passivo, não é? Mas que seja concelebrante. Tudo isso vai formando esse caldeirão que resulta onde? No Concílio Vaticano II, não é? E que foi sendo absorvido. Não é que o Concílio girou essa chave. Não é? Uhum. Os outros papas todos aí que foram contemporâneos, Pio XII, Pio XI, todos de alguma forma entenderam essa movimentação. João XXIII foi só consertar as coisas ali, ou melhor, reger essa orquestra tão polifônica com o Concílio Vaticano II, que culmina na Dei Verbum. Não que antes não houvesse aí um documento que falasse, não é, de tradução das Sagradas Escrituras, a Divino Afflante Spiritu. Eu não lembro exatamente qual foi o Papa da Divino Afflante, Alexandre, você que é craque aí,
não lembro,
não é?
Se era Pio XII ou se era o Leão XIII.
Leão XIII é Rerum Novarum, não é? Mas a gente tem aí toda... olha, você ouve nesse momento, Alexandre, acionando os teclados, clá, ele clá, vai clá, vir clá, com a clá, resposta, clá. Não é? Clá, clá, clá.
É Pio XII.
O movimento bíblico... Pio XII. Olha, então é mais perto do concílio do que imaginava, né? Você tem toda essa aceitação, até que então um concílio que é extremamente pastoral tem uma constituição dogmática sobre a palavra de Deus chamada Dei Verbum, que é uma síntese de tudo isso que a gente vem conversando aí nos últimos 10 minutos, né, Alexandre? A proximidade do texto bíblico, a necessidade aí de se valorizar a palavra de Deus, a Bíblia enquanto palavra de Deus, mas em palavras humanas, tudo isso... E a Dei Verbum fala de todo o respeito da palavra de Deus e termina o documento, chegando aí onde a gente quer chegar, falando da necessidade de se traduzir as Sagradas Escrituras para a língua do povo, de cada cultura. Da mesma maneira que o movimento litúrgico assim também o faz, não é? Através da Sacrosanto Concilium. Ou seja, é necessário que aquilo que são os textos sagrados, sejam os litúrgicos, sejam os bíblicos, eles tenham fácil acesso por meio da tradução na língua de cada povo, de cada país. Se surge um idioma novo, traduza-se as Sagradas Escrituras para esse idioma novo. Não é? Essa é a recomendação. E nessa recomendação, já na esteira do movimento bíblico, vem a recomendação de que esses textos, eles sejam o quê, Alexandre? Ricamente explicados por notas, então, por introduções, por contextualizações, por mapas. Tá lá, né, no começo de conversa esse texto. É aí que entra toda a questão da riqueza das traduções bíblicas aqui no Brasil. Todas elas são muito ricas nesse sentido, não é, Alexandre?
Sim. Só a título de curiosidade, o Leão XIII tem uma encíclica chamada Providentíssimos Deus, que fala sobre os estudos bíblicos. Porque...
Poxa.
Essa...
Foi mal. Descreditei você, Alexandre.
Não. Pra dizer, Pedro, que nesse período já mais recente, já é uma preocupação da Igreja Católica lidar com a Bíblia na mão do povo, né? Que não pode ser uma coisa de segunda categoria, nem uma coisa deixada para amanhã. Não, a gente tem que lidar com isso. E eu acho que em tudo isso existe também essa providentíssima ação de Deus para que, Pedro, a nossa comunidade, né, a comunidade cristã, de uma maneira mais ampla, ela possa, de fato, se irmanar, né? Porque a nossa religião é uma religião que fecunda as mentes. Não é uma religião que deixa que a mente seja algo relegado, né? É disso que se trata. Um Deus que se comunica, ele quer dizer que a sua mente ela tem que estar, de alguma maneira, conformada com a sua revelação, né? E, Pedro, e todas essas tretas, né, de hoje, do prato do dia, elas estão aí em ressonância com essas tretas milenares, né? Porque se a gente não chega num consenso, se a gente não chega aí num jeito razoável de lidar com as diferenças, a gente racha, né? E a palavra de Deus, ou as várias traduções e todo esse histórico nos mostra isso. Que vira e mexe, acontece uma divisão e tradições novas surgem, identidades de certa maneira até conflitantes ou concorrentes, elas passam a existir porque não se chegou a um bom termo de como as coisas devem ser, né? E isso é muito sério. Então, que a gente vai fazer com a palavra de Deus? Vamos deixar aberta na nossa estante como um livro mágico? Vamos ler não só o texto, só lá a escritura, sem iluminações, sem desenhos do lado e sem comentários, e só o texto pelo texto, cada um lê do seu jeito, ou a gente vai ler em comunidade e aí vai usar as introduções, também as notas de rodapé, para que a gente possa participar dessa comunidade, que não é só de pessoas que rezam, que não é só de pessoas que celebram juntos, mas é também de pessoas que colocam o seu intelecto para entender a palavra de Deus, para que a nossa intervenção nesse mundo seja segundo a vontade de Deus. Então, são escolhas que a gente tem que fazer. Ou a gente caminha junto, ou a gente vai por um purismo, ou a gente faz a coisa sozinha no nosso claustro ou no nosso estúdio, onde depois a gente vai e grava um videozinho dizendo: olha, gente, aqui que tá o bom, viu? Eu li pra você, então você nem precisa ler mais, porque é só você ouvir aqui o meu podcast diário de 15 segundos, que é o suficiente. É a sua pílula diária de palavra de Deus. E basta.
Exato, exato. Mas eu acho que essa galera quer racha, viu, Alexandre?
Eu acho que essa
galera quer rachar sim. E tem dinheiro envolvido, tem muito dinheiro envolvido sempre. E eu sempre falo que precisa se olhar o financiamento desses grupos aí, porque são muito ricos e ganham dinheiro tirando o dinheiro do povo. Volta e meia isso acontece mesmo. Assim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, se enriquecem e não visitam o povo, né? Não tem pastoral de verdade. O que eu acho interessante, e aqui também já caminho para os finalmente, o Alexandre já fez um baita discurso de despedida e eu acho que nem tenho muito o que acrescentar, é que cada publicação das Sagradas Escrituras no Brasil, elas acontecem com autorização do magistério, né? Com alguém que representa o magistério. Né? Você precisa de um imprimatur, você precisa de um nihil obsta, nada se obsta, né? E geralmente isso é dado por um bispo, e quando é um bispo que dá, é um pouco o magistério da igreja que o faz, né? Então, um pouco de cuidado com esses discursos, um pouco de cuidado com essas questões, porque a primeira Bíblia que eu tive, Alexandre, na verdade era a Bíblia dos meus pais, é a Bíblia da EP, Edições Paulinas, né?
Oh.
Antiga, né? Lá de trás, e eu lia, tinha ali uma notinha de rodapé ou outra, eu não sei qual foi a Bíblia que esteve na sua mão na catequese, na minha catequese de primeira Eucaristia, a Bíblia era a Bíblia da Criança,
oh.
Era uma seleção de textos bíblicos, com bonitas ilustrações, era o que eu tinha naquela época, né? E depois, na minha juventude, chegou uma edição da CNBB, só com os Evangelhos, o Novo Testamento, depois chegou uma pastoral, ou seja, na minha mão passaram muitas traduções e todas elas têm o seu valor, umas para estudar, outra para fazer pastoral, outra para catequese. Então, um pouco de cuidado com esses tipos de direcionamentos, porque quem traduz a Sagrada Escritura não é qualquer um. E não é feito no Google, não, né? É feito com muita oração, com muito estudo, com muita reza, com muita pesquisa. Se você olhar, eu acho belíssimo isso, pelo menos na Bíblia de Jerusalém, eu olho. Uhum. Quem traduziu tais livros, né? Você tem lá na Bíblia,
sim,
de Jerusalém. Domingos Amanha, né? Estorniolo.
Frei Gorgulho.
Só no mão. Frei Gorgulho, ou seja, só no mão, Ana Flora Anderson, né? Gente muito boa, né? E que traduz o texto, o outro escreve a nota. É um trabalho de comunidade e não é brincadeira. Não é brincadeira. E assim, é ideologia. Cara, mina, né? Pula fora dessas loucuras. Estão tentando transformar isso pra você, não é? Lógico, o importante é o texto bíblico. As notas, conforme pede o Sagrado Concílio, elas servem pra enriquecer, explicar o texto, não é? E elas também são fruto de uma visão eclesiológica que é importante. Cuidado, viu? Porque se joga a criança, né, junto com a água do banho fora. Justamente por causa de dizer que o outro tem ideologia por causa de ideologias. Cada texto tem sua particularidade, sua riqueza. Se quiser perguntar pra gente, depois manda um e-mail no Conversa Conosco. A gente fala aí um pouco das nossas impressões sobre Bíblia, né, Alexandre?
Sim.
E sem propaganda, né? Mas é uma pena que a gente chegue nesse estágio de loucura, nessa maluquice que a gente vive no período de fé aqui no Brasil também, né?
É.
Que coisa, né, Alexandre?
E, Pedro, você falava aí do seu começo com as Sagradas Escrituras. Eu vou falar do meu fim, né? Porque há alguns anos atrás, um biblista me mostrou a sua versão de estudos de uma edição chamada Interlinear, né? Que é o texto grego, né? Eu tenho só aqui, até peguei aqui na minha mão, a versão do Novo Testamento, né? Que tem o texto grego, e embaixo você tem uma tradução ao pé da letra desse texto.
Palavra por palavra.
Palavra por palavra. Aí do lado você tem o texto grego corrido, e do outro lado você tem já uma versão, digamos, mais palatável, né? Porque palavra por palavra ali nem sempre é tão fácil. Mas, Pedro, olha só, essa edição que eu tenho, a interlinear aqui do Novo Testamento, chamado interlinear analítico, que foi escrito, foi traduzido e feita a curadoria pelo Paulo Sérgio Gomes e pelo Odair Olivetti, é de uma editora evangélica.
Protestante.
Protestante, né? Sim. Da editora Cultura Cristã. E, rapaz, a gente não tem uma edição interlinear católica, né? Nem do Novo Testamento, nem do Antigo. Então, assim, eu vou fazer um apelo. Se você tá muito preocupado com a edição pastoral ou com a edição Ave Maria, meu filho, não perca tempo, não, porque a nossa vida é pequena. Se mete aí a fazer uma edição interlinear, analítica, uma edição crítica, né? Com o texto grego, a fronte, né? Gente...
Continua.
Porque você ganha mais, entendeu? Você contribui mais para a comunidade, sabe? Porque ficar gastando tempo para falar do trabalho que o outro fez, isso é... Rapaz, mas nem lá na escola, as crianças do sexto ano que eu acompanho, não faz, entendeu? Pelo contrário, você vê as crianças muito mais celebrando o trabalho dos seus colegas do que falando, não, mas você esqueceu aí de colocar a vírgula, né? Então, pelo amor de Deus, gente, né? Se quer fazer alguma coisa, quer nos ajudar, faz uma edição aí, interlinear, entendeu? Faz melhor, e aí depois a gente...
Sim, faz melhor.
E manda aqui pra gente também, olha, eu fiz, e a gente faz um programa com você, te entrevista, te dá os aplausos que você vai merecer.
Exato. Eu vou além retrocedendo, Alexandre. Quer falar de Bíblia? Primeiro abre e lê o texto. Vai ler o Evangelho. O problema maior do cristianismo hoje é deixar de ler o Evangelho. Um beijo, Alexandre.
Um abraço.
Um aperto de mão. Não era pra terminar a pistola, mas vai ler a Bíblia. Leiam a Bíblia. Em vez de que falando de edição de Bíblia, vai ler. A melhor Bíblia que tem é aquela que você lê. Tchau.